11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, o torcedor do Botafogo vive um momento mágico. Não bastasse a conquista inédita da Taça Libertadores no último sábado, o clube é favoritíssimo para levar o Campeonato Brasileiro no próximo domingo, e se isso acontecer, o Botafogo sai de uma fila onde está há 29 longos anos. Mas vamos deixar aqui o Pedro Pincer, torcedor do Botafogo, falar aí desse clima que o Botafogo está vivendo nessa semana. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisel, bom dia quem nos acompanha. Eu acho que o botafoguense, os botafoguenses são os eleitos do ano de 2024. Porque eu vou te falar, o que tem acontecido nesses últimos dias tem sido...
Que semana é essa, hein?
Épico, realmente.
Que semana é essa, hein?
Sensacional. E tem mais por aí, tem Mundial pela frente, então a gente tá aproveitando esses dias aí. Como que eu imaginaria há 3 anos atrás, jogando na segunda divisão, que eu estaria acompanhando o sorteio do Mundial de Clubes, como foi ontem, e o Botafogo dentro dessa competição, entendeu? Então, olha, realmente, são momentos que a gente está aproveitando ao máximo.
Tá, ô, Pedro Pincer, eu sugeriria que você já preparasse o seu card. Como eu posso ser triste em 2024 se você vai ter muito mais que 10 fotos para escolher?
Vai ser difícil, Realmente tem momentos aí muito históricos para guardar, que a gente vem passando aí nesses últimos meses e semanas. Muito legal.
É isso aí. Daqui a pouquinho a gente fala do Super Mundial de Clubes. Botafogo caiu num grupo difícil aí no Super Mundial com 2 europeus. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise aí dos grupos do Super Mundial de Clubes no ano que vem nos Estados Unidos. Mas antes, vamos falar aqui de um projeto que está em discussão aqui no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça, meu caro Gesiel Carvalho, aprovou novas medidas para coibir a violência em estádios.
A proposta aumenta o tempo de banimento dos condenados por tumultos em eventos esportivos. Eles não poderão comparecer a estádios e arenas esportivas por até 10 anos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei aumenta a pena de impedimento de comparecimento às proximidades de estádio ou a local que realiza evento esportivo, a quem promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito a competidores e árbitros para até 10 anos. Hoje o banimento é de no máximo 3 anos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, explicou que para facilitar o cumprimento da pena, haverá um cadastro com os dados das pessoas impedidas de entrar nos estádios.
Que o agente submetido à medida de impedimento de comparecimento ao estádio terá obrigatoriamente dados cadastrais com foto incluídos no sistema de informação da respectiva arena, para monitoramento, controle e cumprimento da pena.
Além disso, a proposta deixa a cargo do juiz decidir se, por ter bons antecedentes, a pessoa terá a pena de prisão convertida no impedimento de comparecer a estádios esportivos. Se não houver recurso para a nova votação, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Tá aí, esse foi o Bruno Lourenço. Meu caro Pedro Pincer, a gente observa aí sempre uma tentativa de tornar mais rígidas as medidas, né, para coibir a violência nos estádios, mas parece que os arruaceiros não descansam. Isso parece que não intimida os arruaceiros.
Nem um pouco, porque você acha que não vai ser punido, né? Então, eu acho que a iniciativa, ela é válida. Eu acho que quanto mais rigorosa for esse tipo de pena, esse tipo de punição, talvez isso venha a minorar, a mitigar o problema, mas a questão é que na prática a gente não vê isso acontecendo muito, né, Adriano? Você, por exemplo, no jogo do Cruzeiro com o Palmeiras aí essa semana, na quarta-feira, mais uma vez os jogos com portões fechados, por conta de uma confusão que houve numa rodovia onde morreu gente em um confronto entre cruzeirense e palmeirense. Então, assim, esse tipo de punição, para mim, ele tem que ser cada vez mais rigoroso. Mas a gente tem que ver isso funcionar na prática, né? Vamos ver o que que acontece aí. O Alessandro Vieira é um senador que é delegado de polícia, então ele tem esse conhecimento também de lei, de questões penais e tal. Então vamos ver que efeito prático isso vai ter lá na frente.
É verdade, porque o que acontece hoje é que não basta mais garantir a segurança no estádio ou no entorno do estádio, porque agora, infelizmente, eles, agora os arruaceiros, né, os que se têm ali a capa de torcedor, mas não são torcedores,
longe disso,
ficam fazendo emboscadas bem longe dos estádios.
Isso.
Como aconteceu numa emboscada, né, que resultou, como você comentou, Pedro Pince, na morte de torcedor numa rodovia. De um episódio que tinha acontecido bem antes. Então, quer dizer, é muito complicado, né, Gesiel?
Muito, muito. Você vê que a coisa extrapolou com relação à questão dos estádios e arenas e em torno deles. Não é mais assim. Já era ruim e ficou pior, porque você pode ser surpreendido por uma gangue de falsos torcedores, supostos torcedores, que ficam marcando emboscada e apedrejamento de ônibus, e isso pode resultar em cenas lamentáveis, em mortes, já resultou, né? Já resultou. E a legislação tem que acompanhar isso, e não existe outra maneira a não ser pesar a mão com relação a esses bandidos travestis de torcedores.
Saudade daqueles tempos em que os torcedores se limitavam a traquinagens, como ficar na porta dos hotéis do time visitante soltando fogo de artifício a noite toda.
Então, com aquela buzina, né, insuportável, né?
Era chato, mas era assim, fazia parte do futebol aí, tava no jogo, né? Mas agora o pessoal tá extrapolando. Gente, agora vamos falar aqui da rodada final da Série A. Ficou tudo para domingo, hein, pessoal?
Eita.
Tudo para domingo.
Rebaixamento também.
A gente esperava que já teria a definição dos quatro rebaixados ontem, mas não, Gesiel, não. Os Pedro Pincer, vai ficar tudo agora para domingo, porque tivemos o complemento da rodada ontem. O Flusão fez o dever de casa. Jogou contra o Cuiabá, vitória magra por 1-0. Chegou a ficar garantido na Série A durante boa parte lá do jogo, mas...
Isso, mas o Bragantino...
Não combinamos com o Sacha do Bragantino,
isso,
né, Pedro Pince?
Exatamente, foi o resultado do Bragantino foi o que acabou embolando a situação aí pro rebaixamento, né? Porque agora são aí... o Galo, inclusive, tem chances matemáticas de cair.
Sim.
Mas principalmente...
Fluminense e Atlético.
O Fluminense, o Atlético e o próprio Bragantino, né? Ainda tem chance de cair, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu tenho meu palpite.
Vou querer, mas espera aí, antes de você dar o seu palpite, meu caro Pedro Pincer, você foi citado aqui, artigo 14. Sandro, lá de Pitangui, mandou uma mensagem de áudio, e ele gostaria da sua expertise, você como comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades.
Bola de cristal não adianta, bola de ouro, vai.
Fala, Sandro, vamos lá.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saber de uma coisa aí. Se o Pedro Pinho estiver aí hoje no 11 minutos,
está aqui.
E se ele não tiver, eu gostaria de saber do Adriano. Quantas vezes o Fluminense foi rebaixado e se já ficou sem série? Eu gostaria de saber. Eu tenho essa curiosidade para saber.
Eu, hein?
Pedro Pinho.
Quantas vezes o Fluminense foi rebaixado? O Fluminense caiu em 96. E caiu em 97. Foram duas, Adriano?
Ficou sem série.
O Fluminense caiu em... vamos lá. Caiu em 96, mas teve uma virada de mesa.
Isso.
Aí foi mantido.
Tá. Foi mantido, isso.
Foi rebaixado em 97.
Certo.
Da série A para a série B. Foi rebaixado em 98, da série B para a série C. Foi campeão em 99 da Série C.
Isso.
Subiu pra Série B.
Subiu pra Série B?
Subiu pra Série B. Ficou ali uns 3 meses na Série B.
Antes e depois.
E aí foi guindado pra Série A, mas não por ele.
Guindado foi ótimo.
Três vezes.
Ai, meu Deus do céu.
João Avelange, né?
Exato.
E dessa vez, segundo Pedro Pinça, o que é que vai acontecer? Agora sim, Pedro Pinça, queremos a sua opinião.
Há que se destacar que a minha bola de cristal anda bem descalibrada.
Ainda bem, o que eu digo.
O meu palpite é que cai o Atlético do Paraná.
Atlético Paranaense?
Isso.
Olha, o Adriano sabe que eu tenho torcido bastante para que nós possamos ganhar aqueles 6 pontinhos no ano que vem. Mas tô achando complicado, porque eu acho que o jogo para o Fluminense garantir seria o de ontem. Mas o Bragantino fez essa com o Fluminense e na última partida o Fluminense pega o Palmeiras. Você acha que o Fluminense, claudicante, para dizer o mínimo, do jeito que está, vai ganhar do Palmeiras na última partida?
Mas olha, já cortando aqui, isso acabou sendo bom pro Botafogo, hein, Pedro Pince?
Sem dúvida.
O Palmeiras vai ter um time que vai pela frente, que vai jogar a vida.
Vai precisar jogar.
E isso pode ajudar também o Botafogo. Agora vamos.
Pode.
É verdade.
Sim. Eu acho que. Por que eu acho que o Atlético Paranaense cai? Porque o Atlético Mineiro vai ter que jogar para ganhar também. Né? Porque ainda tem matematicamente possibilidades de rebaixamento. O Bragantino joga com o Criciúma em casa e o Criciúma já caiu.
É.
Então eu acho que o Galo ganha do Atlético Paranaense e o Bragantino ganha do Criciúma. Então, com esses resultados, eu acho que o Atlético Paranaense acaba caindo. Independentemente do Fluminense.
Vamos acompanhar.
Então, isso, meu palpite é Atlético do Paraná.
Tem outras combinações. Dependesse somente da vitória do Fluminense, eu acredito que o Fluminense não continuava. Mas existem 2.300.000 possibilidades com relação aos outros. E aí há essa possibilidade. Só saberemos no domingo, a verdade é essa.
Bom, vamos agora falar aqui de disputa do título, né? Porque tem ainda a disputa aberta entre Botafogo e Palmeiras. Já que você está com a palavra, Gesiel, uma opinião neutra aí. Sim. Quem vai ser o campeão brasileiro no próximo domingo?
Eu achava que o Botafogo já seria campeão na quarta-feira, na realidade. Faltou combinar com o Estevão. Que falta, hein? Lembrou muito do Zico, aquela falta. O Zico batia com perfeição aquele tipo de falta ali, chapada, indefensável para o goleiro. Mas, ainda acredito que o Botafogo, como realmente só depende do Botafogo, ele, com esse time que está jogando, é o campeão. Vai ser o campeão no domingo. Mais uma taça aí para General Severiano.
Vamos aí, Pedro Pince. E aí, você acha que diante de um São Paulo desfigurado, o Botafogo pelo menos empata, que é o suficiente aí para ser campeão?
Acho e também acho que o São Paulo não vai fazer lá grande esforço para conseguir vencer o jogo contra o Botafogo. É porque o São Paulo é rival do Palmeiras e o único time que é tricampeão invicto, tricampeão brasileiro seguido nos pontos corridos é o São Paulo. Então, se o Palmeiras consegue isso, igualaria esse feito do São Paulo. Então, acho que o São Paulo não vai fazer muito esforço também para impedir qualquer triunfo do Botafogo, não.
Olha aí.
Então, acho que o Botafogo é campeão. Agora, se me permite falar um pouquinho de história do futebol aqui por 30 segundos.
Diga.
A final vai ser dia 8 de dezembro, domingo. O Botafogo o Botafogo de Futebol e Regatas, ele é fruto da fusão do Botafogo Futebol Clube com o Clube de Regatas Botafogo. E essa fusão foi oficializada no dia 8 de dezembro de 1942. Então o Botafogo pode ser campeão brasileiro no dia da fusão que deu origem ao que ele é hoje. Então é só para contar isso.
Olha aí, cara, tá cheio de curiosidades.
Isso é quase um alinhamento dos planetas.
Não é?
Pois é, muito bem.
Dito isso, né? Campeão.
Gente, vamos aqui combinar uma coisa. O Botafogo, independentemente do resultado do próximo domingo, já tem um compromisso na próxima semana da Copa Intercontinental contra o Pachuca, né, do México, lá no Catar. Mas como segunda-feira tem 11 minutos, a gente vai dar atenção total claro, a final do Campeonato Brasileiro e também a Copa Intercontinental na semana que vem.
A minha dúvida é uma só. Na segunda-feira, confirmando o título do Botafogo, vai ter hino de novo?
Ué, é o regulamento, Gesiel. Claro. Temos que cumprir o regulamento do 11.
Claro. Mas,
artigo 7.240 do regulamento.
Então tá, vamos cumprir.
Okay.
Com certeza.
Então vamos aproveitar esses minutos aqui, gente, para falar do sorteio do Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece no ano que vem, em meados do ano que vem. Nos Estados Unidos foram definidos aí os 8 grupos do Mundial. E vamos aqui destacar os times brasileiros. Temos aí 4 brasileiros, né, no Super Mundial. Palmeiras no grupo A, cabeça de chave.
Vai pegar o time do Messi.
É, o Inter Miami vai pegar o Al Ahly e vai pegar o Porto de Portugal.
O Al Ahly que já tirou o Palmeiras do Mundial.
Sim.
É. E aí, acho que é um grupo...
Encardido, né?
Encardido, mas dá pra passar, né,
dá Pedro? Dá pra passar, Pinto? Dá.
Muito
dá
bem, então o Palmeiras está bem encaminhado aqui, tranquilo. Vamos deixar aqui o grupo do Botafogo pro final.
É, exato.
Vamos deixar na expectativa aqui do Pedro Pinto. Grupo D, Flamengo, Esperance da Tunísia.
Pegou.
O Chelsea... que é lá da Inglaterra, e o Leão do México, que já eliminou o Flamengo numa Libertadores, eu acho que é 2014, não sei.
Ah,
Gesiel, acho que também dá pra passar, não dá?
Dá tranquilo. Aí, ó, o único que mete medo é o Chelsea, mas esses dois aí, esse Esperança e Leão, o Flamengo, acredito que passa, sem problema.
Você sabe que o Leão, a participação do Leão ainda não tá 100% confirmada?
Sim.
Porque é o mesmo dono do Pachuca. E o Pachuca também está nesse Mundial de Clubes. E pelo regulamento, dois clubes que fazem parte do mesmo conglomerado, que tem o mesmo proprietário, não podem participar. Então,
né?
Então tem esse imbróglio jurídico.
Esse Leão ainda poderia ser substituído por um outro
poderia, time. Poderia, por alguém da CONCACAF ainda.
Tá. Muito bem. Grupo F, F de Fluminense, hein? Começamos bem. Fluminense, Borussia Dortmund, da Alemanha, que é o único europeu aí do grupo, Ulsan, da Coreia, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.
Ah, pegou um grupinho também.
Acho que dá, né?
Tá.
Dependendo do que vai acontecer no domingo agora, porque também, se o Flu vai pra Série B, não sei se vai ter
gás
para manter um time de primeira linha na Série B,
o que seria impressionante, né? O Fluminense campeão da Libertadores do ano passado jogar um Mundial de clubes
na Série B.
Jogando a segunda divisão.
Esse realmente. Ineditismo pode acontecer.
Bom, se o Fluminense se mantém na Série A, aí é tranquilo, acho que é tranquilo, dá pra passar com até uma certa tranquilidade. Agora, se for pra Série B, aí já terei minhas dúvidas. Tá aí. Bom, agora, grupo B de Botafogo.
B de Botafogo.
Isso é bom sinal, hein,
Gabriel? É verdade.
Isso é
Mas
bom sinal.
Podia ser M de morte também.
Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo isso. E Seattle Sanders, que é o time vai jogar em casa, né, também.
Isso.
Vai ser nos Estados Unidos,
Vou deixar o Pedro Pinto comentar isso aí.
Comenta,
vamos lá. É, por que que o Botafogo caiu num grupo com dois europeus? Porque ele não foi cabeça de chave, ele tava no pote 3.
É.
Então, por conta disso, ele pegou dois europeus. Inclusive, o próprio Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, havia vaticinado, previsto que o Botafogo cairia no grupo do Paris Saint-Germain. Vamos lá. Isto posto, é um grupo muito difícil, mas se o Botafogo tiver com esses jogadores todos que a gente conhece, aí o Luiz Henrique, o Almada, o próprio Igor Jesus, o Botafogo tem chance de passar. Eu acho que o Paris Saint-Germain é favorito destacado. E a gente briga, olha só, quem imaginava que eu fosse dizer isso? Mas a gente briga com o Atlético de Madrid pela segunda vaga, olha só.
Não, fala de novo, isso tem que ficar registrado.
Né? O Botafogo e o Futebol Regatas briga com o Atlético de Madrid pela segunda vaga para classificar-se no Mundial de Clubes 2025.
O tempo gira e a luz está na roda.
A luz está na roda, exato.
Que legal.
É um grupo muito difícil.
Também não é aquela coisa de, acabou tudo. Não, o Botafogo com o time que tem hoje, ele é competitivo em qualquer chave.
Exato, exatamente. Então vamos ver o que acontece. Motivados e mobilizados, os jogadores vão estar.
Temos taça, temos grana e temos entusiasmo para isso, né?
Exatamente.
E lembrando que os europeus estarão em final de temporada, né? E estarão desgastados, né, digamos assim, o Botafogo vai estar no meio da temporada. Então vai estar com na ponta dos cascos. Não só o Botafogo, mas os brasileiros em geral.
Sim.
Então, isso aí. Além das temperaturas, previsão de temperaturas altíssimas nos Estados Unidos no meio do ano, então. São fatores que devem ser levados em conta, né, Jesus?
Jogar com temperaturas altas já é no quintal de casa. A gente já faz isso todo dia aqui no Brasil.
Tomara que os campos nos Estados Unidos nesse Mundial tenham as dimensões oficiais.
Pô, aquele campinho pequeno é terrível, né? Tomara que esse campeonato mundial sejam disputados em campos oficiais, com medidas oficiais e não em quadras de futebol de salão. Eu fico muito agoniado com aquilo lá.
Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, deu a hora aqui. Agradeço, um abraço para você e vamos ficar na expectativa aí do próximo domingo.
Quem agradece sou eu, Adriano. Obrigado mais uma vez, a Gisele, um abraço e tomara que a trilha sonora que tocamos aqui na semana passada, essa semana, possa se repetir.